nem sabiam que aquilo era produzido no Brasil, né? Porque elas acham que só tem a Disney que produz filmes, que é nos Estados Unidos, que é um lugar fora do Brasil e tal, que nem imagina que no Brasil é feito são feitas coisas incríveis.
Vamos agora pro encerramento, filme Salvação, filme internacional e que tem estreia mundial aqui no Festival Olhar de Cinema. Fala um pouquinho desse filme.
A gente selecionou o filme a partir de um diretor que já também é um diretor que já passou em outros festivais consagrados, né? E a gente tá fazendo essa estreia no Brasil do filme, então a gente tá muito feliz. É um filme que eu acabei vendo na Berlinale, no Festival de Berlim, então, e ganhou o Grand Prix do júri, né? Então é o segundo principal prêmio do festival, atrás do Urso de Ouro. E pra mim foi uma experiência incrível, assim, ver na tela grande ali, com o público e tal. E aí eu falei, putz, eu acho que esse filme tem muito cara de encerramento do festival. Também tem uma questão de minutagem, né? Porque também tem questões subjetivas de gostos, né? De análise do filme, mas também tem coisas bem práticas, que é tipo, filme de abertura não pode ser longo, filme de encerramento não tem problema ser longo, né? Então tem coisas assim, né? Então, né, a gente tem que passar por aí também, porque isso faz parte da experiência, né? E então a gente convidou o Salvação, eles toparam, a gente ficou muito feliz também de ter a possibilidade de estrear um filme. É um filme turco, é um filme super forte, super potente, assim, um filme que, enfim, é uma... se passa numa comunidade da Turquia ali, que em duas vilas, meio que no começo são amigas e depois por uma bobeira atrás da outra e por algumas coisas de fundamentalismo religioso acabam entrando em conflito até culminar num grande conflito ali. É quase como a gênese da guerra, assim, sabe? Como uma guerra começa. Então é extremamente interessante o filme, e também é um filme muito tranquilo de ver, assim, apesar de ser pesado, né, por conta da temática, assim, de ser meio violento, mas é um filme muito tranquilo também para as pessoas verem e refletirem sobre o mundo atual, sabe, né, dessas violências, de como começa as violências, como que às vezes uma bobeira leva para uma catástrofe. Hoje a gente vê bastante isso, né, umas guerras começadas por qualquer bobeira que a gente nem entende, ninguém sabe nem porque começou a guerra, já tá em guerra, né? Então é muito sintomático do nosso mundo, o filme Salvação, assim.
E a gente entendeu bem como funciona o Festival de Cinema, agora a gente quer entender um pouco da vida do Antônio, que é quem cuida do festival. Então, a primeira pergunta nesse sentido é: quantos filmes você vê por dia?
Durante o festival, pelo menos uns 4, assim, por dia, pelo menos, né? Porque eu tenho jornada tripla, quádrupla quase, né? Mas jornada tripla, então, tipo, eu acordo, aí cuido da minha filha, que agora tá com 2 anos, aí depois vou pra produtora, trabalho no escritório, até 5 da tarde, 5:30, vou lá, pego ela, dou banho, dou janta, e vou ver filme, né? Então, às vezes eu fico das 7:30 até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, vendo filme, e aí isso se repete. Aí, final de semana, claro, dá pra ver um pouco mais, né? Então, assim, em média, acaba vendo 3-4 filmes por dia durante o festival, e fora do festival, eu vejo 1, 2, 3 filmes. Agora, né, muito difícil por causa da neném, assim, então eu acabo vendo poucos filmes. Antes eu via mais, agora acabo vendo 3 filmes por semana.
E aí, quando tá fora do festival, você acaba vendo que tá no streaming normal ou tem algum lugar que você lapida e descobre algumas coisas?
Eu, na verdade, eu vejo no streaming normal, eu vejo de tudo, assim, até porque o streaming tem lançado muitas coisas de cinema independente legal também, então é muito separado, né? Às vezes, pô, saiu tal filme que tava em Berlim, tava em Cannes, que tá agora na Netflix, no Prime, assim por diante, então eles acabam lançando um ou outro, ou na Mubi mesmo, né, que acaba tendo bastante coisa. E no cinema, né? O Cine Passeio, que realmente é, eu acho que é onde tem a melhor programação disparada da cidade, dos cinemas, e acaba que eu vou ver muita coisa lá, né?
E aí, agora indo lá para trás, são 15 edições. Como é que surgiu a ideia do festival? Como é que começou lá, do dia que teve, assim, teve uma ideia para chegar nessa proporção que tem hoje?
Ele começa de uma maneira muito, muito genuína de querer compartilhar, de querer mostrar alguns filmes. Por quê? Em 2007, a gente monta uma produtora chamada Grafa Audiovisual, que tem até hoje, que vai completar 20 anos no ano que vem. E a gente começou a fazer curtas, né? Como qualquer produtora que está iniciando e tal, começa a fazer seus curtas-metragem. E aí, esses curtas que a gente começou a fazer, alguns deles começaram a circular em festivais, no Brasil e no mundo. E a gente começou a ir nesses festivais representar o filme. E começamos a ter contato com vários festivais, né? Começamos a experienciar vários festivais, ter essa experiência de vários festivais. E em 2010, mais ou menos, em Curitiba, acabou que a gente tinha 3 festivais muito legais que acabaram meio que na mesma época, 2009, 2010. Que era o Festival de Cinema do Paraná, o Festival de Cinema de Curitiba e o Festival Aniversário. Então, aí a partir daí a gente falou, pô, a gente era estudante de cinema também. Então a gente tava com os nossos filmes, né, circulando o mundo, tendo contato com vários outros filmes muito legais, que a gente achava incrível, e que não chegavam aqui, né, que as pessoas não viam aqueles filmes, até porque, né, vamos pôr assim, as formas alternativas de ver filme não existiam naquela época, né? Então, você tinha que ver o filme na sala de cinema mesmo, era a forma que, ou você tinha que achar um DVD do filme, um Blu-ray do filme, né? Então era meio que assim que você conseguia ter acesso aos filmes. E a gente queria então compartilhar esses filmes. Falou, vamos começar uma amostra aqui, até por isso que ela veio internacional, porque como a gente circulava muito, teve um filme nosso que circulou muito internacionalmente, assim, muito, muito mesmo, então possibilitou a gente ir para vários lugares fora do Brasil. A gente falou, vamos fazer um festival internacional, porque a gente tem acesso a muitos filmes, que a gente compartilha, né, esses filmes que a gente está vendo com a galera nossa aqui, dos estudantes e tal, e vamos formatar um festival para pegar uma grana para fazer ele. E começou muito assim, né, nesse intuito, nesse vácuo que foi deixado pelos festivais que tinham aqui, que a gente ficou, pô, não faz sentido, né, a gente tá aqui fazendo cinema aqui, querendo, e um festival faz parte do ecossistema, ele completa muito bem o ecossistema audiovisual de um lugar, de uma comunidade, e também que a gente tava vendo muita coisa legal, que a gente falou, pô, não faz sentido a galera não ver isso, senão a galera fica meio que, né, a gente mesmo fica, a gente tem que se renovar, né, é uma questão de reciclagem mesmo como profissionais, assim, de entender o que tá sendo no mundo, né, pra gente não achar também como realizadores, né? Aí falando como realizador, de que a gente tá fazendo uma coisa super inventiva, inovadora, sendo que, pô, a pessoa já fez isso há 50 anos atrás lá no Irã, sabe? Não é, então, não é nada inovador isso que você tá propondo. E se você não tem bagagem cinematográfica, você vai achar que tudo é novo, né? Se você não sabe o que existe minimamente, você vai achar
cinema
que...
Cinema é repertório.
Exatamente, total, é total repertório. Então, a gente tava muito preocupado com, muito, né, interessado em compartilhar pra gerar repertório em todo mundo, pra discutir esses filmes, trazer os filmes pra cá pra discutir com a galera, falar, e aí, o que vocês acharam, não sei o que, e começou aí, sabe, e aí que a coisa foi escalando de um jeito e tal, muito também porque a gente formatou o festival num nicho que não tinha festivais no Brasil, que tava atuando nesse nicho, né, de característica de filme, de propostas de cinematografias e tal, e também porque acabou que a gente, com essa experiência em outros festivais, fez com que a gente estivesse fazendo um benchmark em vários deles, né? E trouxemos as melhores práticas pro nosso. Então a gente era realizador, que tava participando de um festival. E a gente entendia que, tipo, pô, é muito legal quando o festival faz isso. E é muito ruim quando ele faz isso. Então vamos fazer um que não aconteça isso e que aconteça isso. Então, com essa experiência, acabou que a gente formatou um festival que agradou muito. Porque a gente tinha essa pesquisa de campo, né, em vários festivais no Brasil e no mundo. Eram realmente muitos festivais, principalmente por conta de um curta nosso chamado A Fábrica, que a gente rodou o mundo inteiro com esse filme.
E aí, pulam-se 15 anos, qual que é o tamanho da equipe hoje, somando desde quem participa da curadoria até quem está lá na porta ajudando a entrar no dia do festival?
Hoje a gente tem mais de 90 pessoas fixas, assim, direta, né? De pessoas trabalhando diretamente no festival. São sempre, mais a curadoria, né? Dá mais. Mais as portas de cinema, na verdade, dá mais. Dá umas 120 pessoas que a gente tem direto, né? Participando do festival, tirando dos indiretos, pessoal que tá na rede hoteleira, de transporte, aí a gente não, né, aí são mais de, com certeza, mais outras 120 participando, então umas 250 participando direta e indiretamente do festival.
Já calculou quantas pessoas assistiram, participaram como público ao longo desses 15 anos?
A gente tinha uma conta, a gente parou em alguma edição, mas com certeza tá passando dos 400 mil pessoas, assim, que viram. Aí, tanto falando de online também, né, de presencial e online. A gente faz algumas coisas online, fizemos 2 anos online, né, por conta da pandemia.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa A Cidade é Sua. Estamos falando hoje do Festival Olhar de Cinema. O nosso convidado é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. E aí você contou um pouquinho dessa tua história, Antônio, falando da tua relação ali como realizador e como quem tá fazendo um festival. O que te atrai mais hoje? Fazer um filme ou fazer um festival?
Cara, Felipe, essa é uma questão boa, porque assim, é o que a gente fica, né, ali na produtora é o que a gente faz, então é produzir filmes, longas e séries hoje em dia, curta a gente não faz mais, e o festival, né, e assim, eu sou muito apaixonado pelo festival, assim, realmente é o produto ali, né, o projeto dentro da produtora que eu mais gosto de fazer, que eu mais me identifico, e também que eu acho que as pessoas gostam muito de fazer, de participar, porque ele envolve muita gente, ele é um gesto muito generoso também, né, de você trazer pessoas para cá, de você abrir as portas para realizadores exibirem seus filmes, mostrar seus filmes, possibilitar um ambiente acolhedor para aquelas pessoas, para o público que vai ver filme, né, proporcionar uma experiência ali numa abertura na Ópera de Arara. Instagram, proporcionar agora, né, desde o ano passado, uma experiência de exibir o filme ali no Poti Lazzarotto, de uma sala que ficou super legal, todo mundo elogiou a questão técnica da sala ali, que a gente montou uma sala de cinema do Poti Lazzarotto, então tudo isso é muito legal, sabe, é tudo muito gratificante. E eu acho também que essa sementinha que eu falei ali que tinha no começo, de querer compartilhar os filmes, de querer ter essas trocas, de querer, isso pra mim existe até hoje, sabe, de coisas que eu vejo, por exemplo, isso que eu comentei agora do Salvação, né, que eu vi lá no Festival de Berlim e, pô, falei, cara, tem que levar esse filme pra lá, esse filme é muito legal, pô, vai ser incrível se a gente conseguir exibir esse filme lá no horário de cinema e tal. Então eu acho que esse sentimento ainda ele existe aqui e acaba me motivando muito a querer sempre continuar fazendo o olhar de cinema e fazer ele da melhor maneira possível, né, que também é uma coisa muito, muito legal nossa, assim, de toda a equipe que entende isso, que a gente quer fazer o festival mais legal, né? Não é o maior, porque pra nós o maior não interessa. Tipo, tem que fazer um festival legal, um festival que as pessoas curtam, um festival realmente voltado muito pra qualidade da experiência ali do festival e não o maior em número, porque isso não vai agregar nada pra nós, assim, rapaz, realmente, se for mais legal, as pessoas vão querer estar lá e é um pouco natural que ele vai crescer também.
E a gente já trouxe aqui nesse programa, por exemplo, o Marino Júnior, que é o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, a gente já trouxe a Luciana Casagrande, que é a secretária estadual de cultura, e um dos pontos que sempre acabou tendo como discussão com eles é a importância da profissionalização da área da cultura, entender a cultura como negócio. Eu queria que você falasse dessa outra vertente, como é que é para viabilizar como negócio o festival?
Inclusive eu falo muito com a Marina e com a Luciana, sempre estou lá pedindo apoio, ajuda deles, eles dão, então agradeço aqui, já deixo meu agradecimento, que me atendem sempre. E assim, a gente criou, inclusive ano passado, o MECI, né? O Mercado do Cinema Independente, que é voltado, são 3 dias dentro do festival, então o Olhar de Cinema é de 4 a 13 de junho e de 9 a 11 tem o MECI, que é voltado para profissionais da área, é um evento de mercado, é um evento de indústria ali, voltado para as pessoas que querem, ou que estão entrando na área de cinema, ou que já estão trabalhando com cinema, a gente traz vários. Plataformas de streaming, canais de TV, distribuidores para participar de palestras, né, painéis, masterclasses e esse encontro de 3 dias durante o festival, que é dentro do MECI. E muito por conta disso, né? Porque a gente viu que tinha essa demanda, que a gente criou um ecossistema em torno do Olhar de Cinema de vários realizadores, público, profissionais interessados em filmes, né? Em longas metragens, porque também o nosso foco é sempre muito longas metragens, filmes, né? Ah, vocês vão trabalhar com série? Beleza, no MECI tem série, a gente fala de série, mas não é o foco, né? O foco é longas metragens e filme. E sala de cinema, então também a gente traz exibidores, né, para estarem com a gente, para discutir sobre essas questões profissionais e também gerar esse networking profissional, né, que de lá acaba gerando oportunidades, lá as pessoas acabam se encontrando, de lá a gente tem atividades que justamente para conectar as pessoas e aí acaba gerando negócios em torno dessa indústria do cinema, que é muito forte, muito rica e que ela é muito internacional. Então também a gente traz convidados internacionais para internacionalizar o filme. Então tem filme, os nossos filmes, né, falando agora de produtora, já foram vendidos, não exibidos, porque exibidos foi mais que isso, foram vendidos para mais de 70 países. Então ele é muito internacional, né? Então tudo isso faz parte da economia do audiovisual, da economia do cinema. E aí essa profissionalização vem a partir do momento que a gente está ali conversando, discutindo, entendendo um problema do outro, compartilhando, vendo os melhores, né, os melhores casos, aprendendo com esses casos, o que foi feito certo, o que foi feito errado, o que dá para melhorar, e aí a gente vai profissionalizando também, ajudando, né, um pouco a profissionalização desse ecossistema, que claro, depende das faculdades, universidades e tudo que compõe esse ecossistema do audiovisual.
E você falou muito do público ali de estudante, do cinéfilo, esse público já entende isso, que tem que entender como negócio, ou ainda tá um pouco distante?
Ah, sim, a gente começa nessa área como um sonho de trabalhar com cinema, sabe? Eu acho que é difícil você entender que é um negócio. Às vezes a gente quer também negar isso, né? E eu também passei por essa fase de querer negar, de querer, mas ao mesmo tempo também entendi que eu não queria trabalhar, eu não queria ter o cinema como um hobby. Porque, pô, se for pra ser um hobby, eu prefiro outros hobbies, né? Melhor. Ou ver filme, né? Ver filme é um hobby, não fazer cinema. Fazer cinema não é um hobby. Ver filme é um hobby, beleza, esse é legal, mas fazer cinema não é um hobby. É um negócio caro pra caramba, é um negócio demorado, é um negócio arriscado, que tudo pode dar errado, que tá, né? Tem intempéries que atravessam diretamente na produção de um filme, tem questões financeiras que são muito complexas de a gente conseguir captar e tal. Então, problemas que podem acontecer com as pessoas, é muita gente envolvida e tudo, então acaba que a gente não tem no começo a gente tem esse sonho, né? Pô, é arte, é só arte, mas aí a gente vai vendo que não é, mas ao mesmo tempo aí vai de cada um também, né, o que você se propõe. Eu acabo produzindo o que eu quero, né, o que eu gosto, o que eu quero. Ainda bem que nesses quase 20 anos de produtora eu acabei produzindo coisas que eu gostava, que eu queria produzir, que eu não, a gente até nem fez nenhuma série assim para grandes plataformas de streaming e tal. Então assim, acabou. E mesmo se a gente fizer um dia, que eu espero que a gente até faça, vai ser coisas que eu realmente acredito, que eu acho que aquilo lá tem que ser feito. Então você pode unir as duas coisas. Claro que a partir do momento que a gente vai um pouco mais cinema independente, autoral, que é uma escolha minha como produtora, é mais difícil algumas coisas comerciais. E é isso, mas são escolhas, escolhas conscientes, ou pelo menos que a gente adquiriu consciência disso. Talvez lá no começo a gente não tinha consciência nenhuma que a gente ia fazendo, e a gente estava só estudante querendo fazer. Mas depois a gente vai tomando consciência e fazendo escolhas, porque também não é sustentável, né? Senão meu boleto chega, meu boleto pessoa física vai chegar e eu vou ter que pagar aquilo de alguma maneira. E aí como que vai ser, sabe? Não dá para ser só hobby. Então a gente vai ganhando essas consciências e vai ganhando essa experiência, e aí a partir disso fazendo essas escolhas. Mas isso não é muito difícil, a galera só vê o glamour, né? Os tapetes vermelhos, as fotinhas, badalação. Mas é muito difícil fazer cinema, muito, muito, muito difícil mesmo, assim. É uma área muito, muito desafiadora.
E aí, assim, a gente vai te colocar em furada, porque não tem como. Cinema adora lista, então eu vou pra alguma, não bem listas, mas eu pedi pra você indicar alguns filmes aqui. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos tentar indicar. Eu queria que você falasse, né, nessa escolha do trabalhar com cinema. Teve um filme que você viu e teve um momento de virada? Qual foi esse momento que você falou assim, a partir de agora eu quero trabalhar com cinema?
Ai, teve alguns momentos. É que, na verdade, assim, eu tenho uma relação com o cinema desde muito cedo. E é muito curioso essa relação, por que que ela existe. Que quando eu falei que eu não sou daqui de Curitiba, porque eu sou de São Paulo, né, da capital. E eu morei lá, nasci lá e morei até os 13 anos lá. E nesse período, desde quando eu me conheço por gente ali, que deve ser, sei lá, com 6 anos que eu começo a lembrar um pouco mais das coisas, né? Eu moro dentro de uma locadora. Porque meu pai e minha avó, eu morava com meu avô.
É quase um Tarantino brasileiro.
eu morava literalmente dentro de uma produtora.
Pra quem não sabe, o Tarantino trabalhou muitos anos. E daí ele tem todo o repertório, porque ele via tudo, né?
Uma locadora. Exato. Então eu morava literalmente dentro de uma locadora. Então, porque meu avô e minha mãe tinham uma locadora de VHS, que era na sala de casa. Essas coisas de antigamente, né, que as pessoas abriam um negócio dentro da sala de casa e tal, hoje em dia é meio que raro disso de acontecer, né? Talvez um pouco mais no interior e tal, mas então isso rolou, e aí tinha essa locadora dentro da sala de casa. Então assim, os quartos eram em cima, a locadora era na frente e a cozinha era atrás. Então assim, e aí o acervo da locadora ficava entre a cozinha e a locadora, que era a sala, né, que desmontou a sala pra fazer uma locadora lá. Então desde quando eu me conheço por gente, que eu tenho memórias da vida, eu vivi dentro de uma locadora. Né? Então, de VHS na época, claro. Sou velho. Então, aí acaba que eu tive essa relação com o cinema desde pequeno, né? Então, eu ia lá, descia, pegava um filme, subia no quarto, colocava o VHS e ficava assistindo desenho lá. Mas, assim, aí depois da vida jovem, assim, eu acho que tem alguns cineastas que acabavam marcando muito, que aí é muito do Kubrick. Acho que tem vários filmes que eu comecei a entender que eram dele, desde Nascido lá em 9 de Julho, como até o próprio Laranja Mecânica e tal, começaram a me marcar muito. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí. Até o próprio, depois, aí um pouco mais na época de faculdade, um pouco mais jovem ali, o Paul Thomas Anderson, nos seus primeiros longas. Depois também, aí eu comecei a entender que tinha um outro cinema feito fora do Brasil. Eu comecei a ver ali a escola do Thomas Vinterberg, os dinamarqueses, sabe, que fez lá o Dogville. O Thomas Vinterberg fez o Festa de Família, o Lars von Trier, né, que fez o Dogville. E aí eu comecei a expandir, que isso é tudo do 99, que é quando eu tava pensando no vestibular, né. Eu entrei numa faculdade antes de cinema, que é Relações Públicas, de 2003 a 2006, e em cinema eu entrei em 2006. Então tudo isso começou a moldar, e eu ver também até um outro filme que eu lembro muito, que é um do diretor lá do Cisne, o Aronofsky. Ou aquele que foi mais famoso lá dele, Darren Aronofsky, que fez depois o Cisne Negro, e tem outros filmes também que eu acho que são super interessantes. Então toda essa galera, assim, sabe, que eu comecei, o próprio Pi do Darren Aronofsky, que é o primeiro filme dele, primeiro longa dele, que é um longa super independente e tal, chama Pi, da fórmula matemática lá, né? Então tudo isso começou a despertar muito interesse em mim. Falei, pô, que é muito diferente esses filmes e tal, tem uma coisa aí, né? E eu acho que talvez eu queira trabalhar com cinema também e tal, inspirado muito motivado por esse tipo de filme, sabe?
E agora eu vou pedir, então, como eu falei que tem que ter lista, né? Então eu pedi pra você indicar o melhor filme que você já viu na tua vida. Eu sei que é difícil chegar nessa lista, mas eu vou pedir também um filme nacional, pra separar os dois, porque às vezes pra gente ter dois filmes aqui pra você indicar. Por algum motivo, né? A gente sabe que tem milhões de critérios, mas um filme que te vem à mente agora, você quer indicar.
Cara, assim, um filme que eu gosto muito, assim, nacional, aí já falando, e até talvez na minha vida, mas que eu acho assim também, eu descobri ele até na faculdade, não tinha visto antes. É o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, assim, que eu acho que esse é um filme fantástico, assim, um filme ousado, inventivo, atual para sua época, né, político, mas com metáfora. Enfim, eu acho que é um filme realmente muito potente, que me vem à cabeça em vários momentos, sabe? Ele se tornou uma referência constante, assim, da inventividade dele, do comprometimento dele com o momento, e com as atuações, então, com cenários, com a fotografia, com o movimento de câmera, com a montagem. Eu acho que é um filme muito, muito uma aula, assim, de cinema, sabe? De cinema não convencional, de cinema não tradicional, de quebrar as regras, mas sem também ficar uma coisa completamente maluca, sem sentido. Não, ele tem muito sentido. Então, e cenas memoráveis, assim, né? Então, é um filme que tá muito comigo, assim. Então, eu acredito que é realmente, pra mim, é o brasileiro, pra mim, o melhor filme que eu, pra mim, né? Pra mim, humildemente, na minha opinião, mas que é aquele filme que fica, né? Aquele filme que fica com você. E pra mim, ele sempre tá comigo, assim.
Então, já na lista apareceu os dois aí, tanto o nacional já é o melhor filme de todos. E com isso, a gente fecha o programa Cidade é Sua de hoje. Então, aquele menino que morava na locadora lá, hoje a locadora se expandiu, é um festival pela cidade. Então, a gente reforça aqui as datas. O Festival Olhar de Cinema é dos dias 4 a 13 de junho. Todas as informações tem no site olhardecinema.com.br, com ingressos acessíveis, muitas sessões de graça, sessões a R$8 a meia, a R$16 a inteira, outras um pouquinho mais caro também, mas vai para R$18 ali, como a gente falou. E a gente agradece muito a presença do Antônio Gonçalves, que é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco do festival e também um pouco dessa tua história com o cinema.
Eu que agradeço, obrigado, foi muito legal, assim, até comecei a fazer uma ligação, na verdade, né? Na locadora você compartilha filmes também, né? Então, na verdade, eu tô fazendo a mesma coisa há 40 anos, caramba, que loucura, mas obrigado aí pelo espaço e pela divulgação do festival e tua disposição, foi muito legal.
E esse foi o programa Cidade é Sua, muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você. Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem pra você se informar. Vem,
2:01 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Este é o Amanhã TMC. Essa é a primeira hora, segunda hora, terceira hora do seu dia, para você aproveitar muito bem e ficar muito bem informado e muito bem informada aqui na TMC Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela ainda não tenha agradado o nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Ao abordar a possibilidade das sanções comerciais, Flávio argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores da inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios problemas e prejuízos ao povo brasileiro. justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. Diante deste cenário, Flávio formaliza o pedido para que Washington não avance com as medidas tarifárias contra produtos brasileiros. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro a atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criados pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório do representante comercial dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos com base na chamada Seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial para quem poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não vai ser incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira. É um orgulho do nosso país e do nosso povo. Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. A influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas a seu nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controles de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, os investigadores buscam verificar a regularidade de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a Piauí, a empresa recebeu R$22,4 milhões entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED. A revista destaca que o volume financeiro despertou atenção porque a principal empresa responsável pelos depósitos está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de R$4,8 milhões. A reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC, suplementos nutricionais. Conforme informações obtidas pela revista, um relatório encaminhado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de R$43,6 milhões em créditos e R$43,5 milhões em débitos entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, o montante registrado teria sido considerado incompatível, em tese, com o faturamento mensal informado pela empresa. 2:06 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos falar sobre dinheiro, porque dinheiro hoje em dia é o nosso principal motor para a gente poder sobreviver, não é? Pois é, chegou a hora do Dinheiro TMC, o momento de cuidar melhor do seu bolso. Vamos conferir agora a edição especial sobre os gastos com animais de estimação e o mercado pet em geral. Eu tenho pet, eu sei como é que é, vou ficar de olho, vou ficar de ouvido aqui também. Fica ligado, porque o Dinheiro TMC tá no ar.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dinheiro TMC dessa semana. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você conhecer melhor, se entender melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui com você pela próxima uma hora trazendo as principais atualizações do que afeta o nosso bolso e hoje especialmente falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, muito, que é o mundo pet. Estou, claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Ti.
Tudo bem, Estela? Um abraço para a nossa audiência. Aliás, muitos pais, mães de pet, aliás, muita gente que tem um bichinho na sua família. Então, é o programa que ajuda a descomplicar a economia para você ficar em paz com o seu bolso e hoje, em específico, para colocar o pet junto nessa conta. Então, é um programa que vai te ajudar demais. Temos especialistas, temos notícias e, é claro, sua participação no WhatsApp 11 972 21 1001. Já manda pra cá se o seu pet faz parte da família.
E antes da gente falar especificamente sobre o mundo pet, a gente vai fazer um giro com as principais manchetes que movimentaram o mundo da economia e das finanças nessa semana. E por casualidade ou não, a primeira notícia é sobre pet, que olha só, o mercado pet avança no luxo com cafés exclusivos, croissant e até doces gourmet que chegam a custar até R$30 para cachorros lá em Paris, na França.
Já moram em Paris, já moram na França e ainda tem esses benefícios. Ó, que beleza ser um pet na cidade luz.
Parisiense.
É, que beleza. Uhum. Outra notícia que a gente traz para você aqui no comecinho do programa é que a Força Espacial dos Estados Unidos, ela fechou com a SpaceX um contrato de US$2,29 bilhões para construir uma rede de comunicações via satélite segura e de alta velocidade, movimentando cada vez mais esse mercado também. Esse serviço ele é projetado para conectar sensores militares e também plataformas de armas em todo o mundo.
E olha que curiosidade, a Alemanha quer aumentar o imposto para adultos que não têm filhos. O governo quer corrigir o rombo do auxílio invalidez, aumentando a alíquota paga por alemães sem filhos. O benefício, bancado por contribuições sociais, é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos. Então, segundo esse raciocínio, a pessoa que não teve filhos, teoricamente, não terá descendentes que farão gerar economia e, consequentemente, bancarão os custos desses auxílios por invalidez e até mesmo da previdência, né? A gente muito fala aqui no Brasil, inclusive, do envelhecimento da população que preocupa o setor previdenciário, né?
E está preocupando o governo alemão também. Da Alemanha, a gente vai para a Bolívia. Ó, essa notícia que o presidente da Bolívia, ele reduziu o próprio salário em 50% em meio a um protesto, aliás, protestos no país vizinho. Então, durante uma cerimônia, o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, ele anunciou que ele e seus ministros também terão salários cortados pela metade para demonstrar um compromisso com o país.
Ó, me surpreende, hein? Esse tipo de atitude, não é?
Moda tem que pegar, aliás.
Se começar a distribuir, né, esses cortes para todo mundo, tá muito bom. Gente, após subir os impostos nos últimos anos, o governo estima um nível recorde para arrecadação em 2026. A expectativa é que a arrecadação some 23,6% do Produto Interno Bruto, né, o conhecido PIB, mesmo patamar do recorde anterior em 2010.
E agora a gente vai falar do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação oficial do país, que subiu. E subiu 0,62% agora no mês de maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Então, com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%. Tudo isso puxada pelos alimentos e também pela conta de luz, pesando no bolso, enquanto o grupo de transportes registrou uma leve queda.
E a gente fala muito sobre como a inteligência artificial e a tecnologia vem avançando o mercado de trabalho, né, e substituindo seres humanos. Empresa de sites Wix anuncia demissão de 1.000 funcionários e cita o avanço da inteligência artificial para argumentar essas demissões. O CEO da companhia afirmou que a empresa precisa se tornar mais rápida e mais enxuta diante do avanço da IA e apontou a valorização da moeda de Israel frente ao dólar como um dos motivos para esses cortes.
E para encerrar os destaques aqui na abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia bacana, positiva. O desemprego chega a 5,8% no trimestre, encerrando aí o mês de abril, segundo o IBGE. Ou seja, esse índice recuou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente atualiza, a gente contextualiza tudo isso para você aqui no Dinheiro TMC.
E já que a gente abriu o programa falando do mundo pet, você tem pet aí na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho, um cobaio, como você chama isso?
Passarinho.
Um porquinho da Índia.
Porquinho da Índia, um ratinho, algum pet. É.
Enfim, a gente sabe que os custos com esses bichinhos pode muitas vezes influenciar no orçamento familiar, né? Então, se você tem aí, conta pra gente quanto é que você gasta com o seu bichinho. Manda aqui no nosso WhatsApp, 11972211001. A gente quer saber quanto da sua renda você emprega no cuidado com os seus bichinhos. E a gente também quis saber disso pelas ruas da cidade de São Paulo. A TMC foi para as ruas perguntar quanto é que vocês gastam com os bichinhos de estimação.
Eu tenho 15 gatos e uma porquinha da Índia. Agora explica pra gente como é que as despesas, quanto que você gasta com os gatinhos, quanto você gasta com o porquinho da Índia por mês?
Cerca de 500 a 700 reais por mês.
Com a porquinha da Índia?
Cerca de 50 reais por mês.
Eu tenho um cachorro pitbull e uma pastora alemão. Tem variações, porque tem mês que ele precisa tomar remédio de pulga e carrapato, veterinário e as rações. Normalmente, mês normal, uns 300 reais por conta das rações. E quando tem medicação, uns 1.000 reais, 2.000, mais ou menos.
Eu tenho uma pet, é uma Yorkshire, o nome dela é Elis. Ela tem 8 anos.
Só uma, né?
Só uma.
Yorkshire é um bichinho que, querendo ou não, precisa de um cuidado ali, de vez em quando tem que ir, né, para alguns lugares mais especiais. Conta pra gente, quanto que você gasta com a sua pet hoje?
Ah, eu não gasto muito não, viu? Eu não levo ela pra tomar banho fora, porque eu gosto de dar banho nela em casa, então eu já não gasto com isso. Eu gasto uma vez ou outra pra cortar as unhas, ou isso ou aquilo, mas eu gasto normalmente uns 50 reais, praticamente, com ração.
Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu tenho o Billy, que é o cachorrinho, um Dark Chow, de um salsichinha, né? Como popularmente conhecido. E tenho um gato laranja, que é o Rambinho, e o pretinho, que é o Pantera. Ah, entre ração, remedinhos, essas coisas, vitaminas, uns 350.
Agora são 10 gatos. O cachorro tem um.
E quanto que o senhor gasta por mês com toda essa galera aí?
Em torno de 300 reais.
Bom, e a gente sabe que ter pets não só acalenta nossos corações, mas também mexe no nosso bolso. Tem gasto com todo tipo de coisa, desde saúde, alimentação, entretenimento dos cãezinhos também, dos bichinhos também, por que não, né? Muitos cãezinhos vão para a escola, para a creche, tem treinador, tem passeador, enfim. E para falar um pouquinho mais sobre como a economia gira em torno desse mundo pet, a gente recebe a Bianca Azevedo, que é educadora financeira e especialista em investimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Obrigada a vocês, estou muito feliz em fazer parte aqui da entrevista com vocês. Eu sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos e temos também uma casa de ração, então meu marido também trabalha com isso há bastante tempo. Acho que eu posso agregar aqui um pouquinho de dicas para vocês.
Sem dúvida, é a nossa convidada ideal, né, Estela?
Então, excelente, perfeito.
Obrigada pelo convite.
A gente já começa perguntando para você, Bianca, que o mercado pet mudou em relação aos últimos anos, né? Quando a gente era criança, acho que é nítida a diferença de um tratamento para um bichinho dentro de casa para os dias atuais. Muita gente critica, não pode tratar como filho, é pet, bichinho é uma coisa, filho é outra. Mas é inegável que o gasto com um pet hoje em dia, talvez seja na mesma proporção de um gasto com um filho. Então, assim, antes de tudo, para quem gosta de bichinho, quer ter um bicho em casa, ou dois, ou três, ou mais, tem que ter primeiramente a confiança, a consciência, aliás, antes de tudo, que você vai ter um amor aí, até o fim da vida do bichinho, mas você vai ter um compromisso e um gasto por todos esses anos. E esse gasto é elevado, né?
Exatamente. O que muitas pessoas não calculam quando adquirem um bichinho, um pet, é que ele tem um custo quando ele é filhote e ele tem outro quando ele fica velhinho, né? Acaba aumentando o custo ali do animal. Então, é custo com veterinário, é custo com vacinação, a ração às vezes tem algum problema de saúde, tem que mudar a ração, tem que fazer algum tratamento, então isso acaba encarecendo bastante. E aí você comentou, Thiago, sobre a questão de mudança que o pet passou a ter nas nossas vidas. Depois da pandemia, a gente viu uma frequência muito maior de aquisições de pet, justamente por essa questão afetiva. As pessoas estavam ficando muito deprimidas dentro de casa e acabou adquirindo muitos pets. Muitas vezes, no emocional e não no racional. Uhum. Não fizeram esse cálculo, não tiveram essa reserva financeira, esse cálculo anterior para fazer essa aquisição. E é uma vida, não pode deixar, né, largado, não dá para deixar para depois, quando a emergência acontece, quando a necessidade vem. Então, aqui a gente sempre recomenda muito, antes de ter um pet, tem uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma premissa básica, tanto para um filho quanto para um pet, que o pet acaba sendo filho mesmo, pelo menos para mim, uhum. As minhas são. E eu super recomendo ter a reserva financeira, fazer um planejamento familiar para ver se isso cabe dentro do orçamento. e estudar qual tipo de pet que você vai ter para a sua realidade, porque às vezes você está em um apartamento, não comporta um cachorro de grande porte, né? Então, isso é bacana colocar no papel e agir com racionalidade antes de fazer essa aquisição.
Ô Bianca, é claro que esse número depende de quantos bichinhos você tem em casa e tal, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido na hora de criar um pet?
Tudo depende, né? A gente sempre fala que depende porque depende muito do seu amor e da parte afetiva que você dispõe a esse animalzinho. Geralmente a gente utiliza em torno de 5 a 10% da reserva financeira da família para a gente alocar para essa finalidade. Eu sempre recomendo a família que vai fazer essa aquisição, a família que vai pegar um animalzinho, olhar o quanto de consumo que vai ter médio de ração, colocar numa planilha de fato. Porque às vezes você tem uma reserva financeira, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então, já deixar, eu costumo dizer, olha, se você tiver 5 a 10 mil reais já reservada para essa finalidade, já é uma boa reserva. E também tem os planos de saúde, tem outras finalidades que dá para você economizar nesse meio tempo com gastos que você vai ter automaticamente. É inevitável, né? O problema de saúde vai acontecer, a vacinação, a prevenção, e é melhor a gente prevenir do que remediar lá na frente. Então...
Sim, e é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora com você, Bianca, porque né, o bicho está dentro da planilha familiar, então, né, você tem que fazer um cálculo, você tem que se comprometer e saber que ele faz parte da sua estratégia financeira, mensal, anual e tudo mais. Plano pet de saúde, plano de saúde pet, né, tempos atrás apareceu no mercado, muita gente torceu o nariz, hoje alguns são adeptos, outros nem tanto, mas é fato que quando se trata de saúde do bichinho, a conta fica sempre elevada lá em cima. E vem justamente no momento que você não está esperando. Nunca ninguém. A gente, né? Os seres humanos não esperam. A gente não espera ficar doente e gastar os tubos com hospital, com médico e tudo mais.
Verdade.
O mesmo vale para o pet. Nos dias atuais, compensa, assim como um ser humano, você ter um plano de saúde pet? Isso vai depender demais, depender do tipo de animal que você tem, qual é a raça que isso acho que implica bastante também.
Bastante.
Tudo depende, então?
Depende no sentido, eu sempre costumo recomendar para os pais de pet, né? Quanto antes você começar a ter uma reserva financeira melhor, e se o animalzinho, se você faz a aquisição do pet já idoso, é muito importante que você já tenha um plano de saúde para esse bichinho. Né? Porque a quantidade de gastos que você vai ter é inevitável, vai ser iminente ali que você vai ter algum tipo de gasto. Então, se é filhotinho, geralmente uma reserva financeira funciona melhor. Se já é idoso, um plano médico, um plano de saúde funciona melhor nesse caso. Mas tem alguns casos que a gente faz a combinação dos dois, justamente para que a família tenha uma reserva financeira e tenha um plano também de saúde, porque hoje nos planos de saúde, eles têm uma combinação de economias, né? Tanto com as vacinações, quanto com clubes também de vantagens em algumas casas grandes de ração. Então, eu acho que faz sentido até para você acompanhar aquela compra recorrente que você faz, ele já te manda os cupons de descontos mensalmente, e fazer uma aquisição não só de plano de saúde por emoção, mas olhar sempre a rede credenciada, olhar o que eu sempre recomendo, olhar a rede credenciada, ver se vale a pena para o seu custo e benefício, se é próximo da sua residência, porque não adianta você ter um plano de saúde ser longe da onde você mora. Se os exames médicos vão atender o seu pet, então é olhar nos mínimos detalhes e colocar isso na planilha, eu acho que faz muito sentido.
Ô Bianca, e agora falando com o lado mais empresária do que educadora financeira, como vocês têm o Negócio Familiar, que é uma loja de produtos para pet, como é que você sente a movimentação do consumidor? Ele chega lá querendo uma ração premium ou ele busca uma que é intermediária, que é para fazer, né, a função de nutrir bem o cãozinho, mas também não gastar tanto? Como é que você nota isso?
Depende muito do emocional. Se é uma pessoa que... Por exemplo, trata o pet como filho, ele tende a gastar mais, a consumir mais, porque ele investe mais naquele pet. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, preferiu não ter filhos e só ter os pets, e por isso eles tendem a investir mais na alimentação, na vacinação, na prevenção. Então, quando a gente nota isso no perfil do consumidor, é natural que ele queira levar um bichinho diferente, uma pelúcia, queira levar um brinquedinho. Agora, se é uma família que visa muito custo e benefício, ele vai tender a levar uma ração mais econômica, ele vai olhar um pouco mais de preço, não vai olhar tanto os bichinhos e adereços, né, para os pets.
Agora, Bianca, você, além de educadora financeira, você é especialista em investimentos. Pegando esse gancho que a Estela trouxe aqui, tem muita gente que, além de gastar com o mercado pet, o universo pet, observa aí uma grande oportunidade de ter o próprio comércio, ter investimento. Então, se a gente tem uma demanda muito alta na área de alimentação, ou seja, todo mundo come, né? E cada vez o preço da alimentação está altíssimo, na área do vestuário, enfim, tem muita gente querendo empreender. E dá para perceber que o pessoal está migrando também para o mercado pet, porque vê aí uma boa oportunidade. Você, como especialista em investimento também, é um risco, é uma coisa mais assertiva? Quem está pensando, está na dúvida, eu vou para esse lado, vou para aquele outro lado. O mercado pet é uma boa oportunidade para você investir, empreender e faturar uma boa grana?
Excelente oportunidade, sim, Thiago. Eu gosto muito da área, vejo um percentual de alfa muito grande, de crescimento muito grande nessa área, principalmente no banho e tosa, onde os carros vão até os apartamentos, até os condomínios. Isso traz uma valorização, um ganho de tempo muito precioso para as famílias.
Na vida corrida que a gente leva hoje em dia.
A gente não tem tempo hoje em dia para levar no pet. Então, você, quanto mais benefício você traz para essa família, quanto mais comodidade você agrega para essas famílias, você consegue lucrar com isso. E hoje em dia as pessoas pensam muito. Olha, eu vou deixar aqui o meu final de semana para ir levar no pet. Então, se o pet vier até mim, faz muito mais sentido, né?
E aí, dentro desse investimento também, vale a pena investir numa carreira voltada para isso? Então, os cursos de formação das pessoas que dão banho e fazem tosa, de treinamento de cachorro, de passear bichinho, tudo isso vale a pena? São funções que podem estar em alta no mercado de trabalho?
Estão em alta, mas eu sempre costumo recomendar e olhar, fazer uma análise do seu mercado, do teu raio de atendimento. Aonde você vai querer atender? Se tem público para isso? Qual que é o ticket médio das casas que já atendem na região? Então, esse é um estudo de caso que, antes de você se aventurar, é interessante você fazer, justamente para saber se o seu plano de negócio faz sentido para aquela região. Pode ser que a região não tenha tanto apetite a esse tipo de serviço que você quer oferecer. Ou pode ser que você tenha um produto, um serviço exclusivo que aquela região não ofereça. Então, fazer o mapeamento da região, dos custos, para você montar um plano de negócio e ter uma reserva previamente para esse tipo de negócio faz muito sentido. Porque nos primeiros meses, os meses onde você vai ter que investir muito no negócio. E acaba não tendo, a conta não fica no azul já de cara. Então, eu costumo recomendar que tenha uma reserva para conseguir se manter e, ao longo do tempo, conseguir ter lucro.
Eu costumo brincar que, se nenhuma das minhas 32 profissões não der certo, eu quero ser passeadora de cachorro, porque eu acho que não tem nada mais que te faça mais feliz do que passear cachorro.
Eu acho lindo e eu gosto muito daqueles vídeos onde o pessoal chega com o carro, assim, para pegar os cachorros
como
dos apartamentos.
Como se fosse ônibus escolar, né?
Ônibus escolar, eu acho uma graça, eu adoro.
Bom, o papo tá ótimo, a gente já vai agradecendo a Bianca aqui nessa participação. Seja numa dica aí para o seu investimento nesse mercado que está cada vez mais em alta, seja para você também se planejar, economizar. Mas antes de ir embora, Bianca, você recomenda algum tipo de aplicativo ou algum tipo de ferramenta que acaba ajudando a colocar tudo aquilo na planilha, a você ter aí um controle financeiro também, levando em consideração o pet, que é membro da família também, né?
Eu acho que a boa e velha planilha super funciona, é muito eficiente. Existem vários aplicativos de finanças, que aí depende muito do usual, do usuário em si, o que ele melhor se adapta. O que eu recomendo sempre é fazer compras conscientes, né? Pesquisar antes de comprar, não entrar numa loja só com o emocional, pensar, fazer uma listinha mesmo de compra para você, é igual ir no mercado. E isso funciona muito na economia para esse movimento ali pet, para essa família. Acho que vai agregar bastante valor.
Bianca Azevedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. A Bianca, que é educadora financeira e também especialista em investimentos e empresária do ramo pet. Obrigada, Bianca.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.
Valeu, Bianca. Obrigado. Ó, daqui a pouquinho tem outra entrevista bacana para a gente falar mais ainda, né, do mercado pet espalhado pelo nosso Brasilzão. Mas a gente vai seguindo aqui o Dinheiro TMC agora. E a gente vai acionar os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, já que o mercado pet está se tornando aí um dos principais motores econômicos da região sul-sudeste do país. Tudo isso impulsionado pela mudança no perfil das famílias. O setor já provoca, inclusive, investimentos milionários, tanto na iniciativa privada quanto em políticas públicas. Então, o nosso repórter Luiz Fernando Ranis, ele traz os números desse raio-x para você agora.
A região sul tem a maior densidade de varejo pet do país, registrando uma média de 17 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do sul e do sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias, já que o número de lares que declara ter gastos com animais de estimação triplicou entre os anos de 2002 e 2018. Hoje, os tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com a alimentação dos animais. Gastos com produtos de higiene, estética e planos de saúde pet podem ultrapassar os R$ 420 para animais de grande porte, por exemplo. Isso totaliza mais de R$ 700 por mês para manter um animal de estimação. Diante desse impacto, os governos dos estados também passaram a adotar investimentos. O Rio Grande do Sul instituiu um fundo estadual de proteção com R$ 5 milhões. Já Santa Catarina destinou R$ 17 milhões para executar mais de 80 mil castrações gratuitas. O Paraná lidera os aportes financeiros na região sul, injetando R$ 19 milhões em um programa itinerante de atendimentos de saúde gratuitos. O estado também se tornou referência na industrialização de alimentos para pets e pela criação do Banco de Ração Estadual e da Farmácia Popular Veterinária, que oferecem alimentos e medicamentos acessíveis para pets de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. E agora a gente vai para Belo Horizonte, porque o Júnior de Castro traz mais informações sobre o avanço desse mercado que desenvolveu empregos e a abertura de novos negócios. Com você, Júnior.
E o mercado pet segue em forte crescimento aqui em Minas também e movimentou cerca de R$ 7,3 bilhões em 2024, segundo dados da Abimpet e do Instituto Pet Brasil. O valor representa aproximadamente 10% de todo o faturamento do setor no país. O avanço impulsiona clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, farmácias veterinárias e serviços de banho e tosa, principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana. A Fecomércio destaca que o setor também ajuda na geração de empregos e na abertura de novos negócios. Além do mercado privado, os gastos públicos com proteção animal também aumentaram nos últimos anos, com investimentos em castração, vacinação, resgate e manutenção de abrigos. Minas Gerais possui hoje a segunda maior população pet do Brasil, com mais de 18 milhões de animais.
Valeu, Júnior. Obrigado pelas informações. Ainda pelo Sudeste, a Larissa Cardoso, ela traz mais informações sobre o mercado de animais de estimação que dominou o Rio de Janeiro. Fala aí, Larissa.
O mercado pet segue crescendo no país e o Rio de Janeiro já ocupa a posição de terceiro maior mercado pet do Brasil, com 22,7 mil estabelecimentos. Nos últimos 6 anos, o número de pet shops no estado aumentou 49%. E quem domina esse setor são pequenos negócios. Dos 22,7 mil pet shops espalhados pelo estado, 97% são pequenas empresas. São 12,6 mil MEIs, 8,4 mil microempresas e cerca de 1.000 empresas de pequeno porte. A capital fluminense concentra a maior parte desses estabelecimentos. São 8,1 mil lojas, o equivalente a 39% do total do estado. Depois aparecem São Gonçalo com 1.000 estabelecimentos, Nova Iguaçu com 924, Niterói com 915 e Duque de Caxias com 852. No cenário nacional, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor deve crescer entre 5% e 8% ao ano, podendo chegar a R$ 83 bilhões em 2026.
Muito bem, a gente vai terminar o nosso giro pelas praças por Pernambuco com o Júlio Andrade, que detalha como os pets mexem com o orçamento das famílias.
Um levantamento mostrou que animais de estimação influenciam o orçamento das famílias brasileiras. 56% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$ 200 por mês com os pets. O principal custo está atrelado à alimentação do animal. O gasto médio mensal pode chegar a R$ 170,43. As vacinas obrigatórias custam, em média, cerca de R$ 300 por ano. Os medicamentos preventivos, como antipulgas, representam um gasto mensal de R$ 50,00 aproximadamente. A maioria dos tutores são donos de cachorros. Chama a atenção o fato de que as famílias mais pobres gastam um valor proporcionalmente maior do que a renda. Enquanto os consumidores da classe A dedicam 2,2% da renda domiciliar à alimentação de cães e gatos, nas classes D, o número chega a 11,3%. O investimento compensa, pois, apesar dos gastos, 95% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram que o animal de estimação traz felicidade.
E a gente dá sequência à nossa segunda entrevista desse Dinheiro TMC especial, ó, para você que é dono de pet, para você que tem o seu bichinho, para você que é do ramo, para você que é empresário do setor, assunto importante que movimenta demais o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente conta agora com a participação da Sandra Fiorentini, a Sandra que é consultora de negócios do Sebrae de São Paulo, para dar um olhar aí sobre esse mercado pet e deixar você bem informado, bem informada. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Eu é que agradeço e bem-vindo a todos os ouvintes que estão aqui hoje, né? E a gente sempre tem boas informações para dar no setor pet, que vem crescendo, e o perfil do consumidor, do tutor, está mudando radicalmente.
Pois é, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Então, já pegando o gancho que você levantou para a gente, Sandra, qual que é o perfil, novo perfil, aí do dono dos pets no Brasil em específico, e se sim o mercado continua em plena ascensão, continua aquecido, continua crescendo?
Bom, o mercado continua crescendo, né? O mercado de ração teve um pouquinho de retração, mas o mercado geral de pet continua crescendo. E para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado de pet no mundo. Só que o consumidor mudou um pouco. Antes, né, há uns 20 anos atrás, o pet, né, ficava no quintal. Hoje o pet fica na cama. Hoje o pet é filho, é neto, é irmão, é sobrinho. E hoje o tutor se preocupa muito mais, porque o pet virou, né, virou um membro da família. Então, ele se preocupa com o pet como se preocupasse com o filho, com o pai, com a mãe. Então, esse ambiente, né, exige uma rápida adaptação do setor, tanto do setor de clínicas veterinárias, de pet shop, de hotéis, de creches, e até, né, do mercado de alimentação para pets, brinquedos, tudo.
E Sandra, como você mesma disse, antigamente o cachorrinho ficava no quintal. Tinha lá água, comida e menos mal era isso que tinha. Agora, com todas essas oportunidades de negócio, o que é que você vê que está crescendo mais? São as clínicas? São os pet shops? São os adereços, as creches, os hotéis? O que está mais em alta?
É, já há anos, né, que o Sebrae atua no setor do pet shop e o pet shop cresceu e ele virou também uma conveniência. Ele não é só o banho e tosa, mas ele tem tudo que o pet precisa, desde caminha, comida, ração, brinquedo, tapete higiênico, tudo. Mas as pessoas hoje não deixam mais o pet sozinho.